Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento e, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quem de nós não diz regularmente, ainda sou do tempo, pelo menos os menos novos. Eu acho que este é um desses momentos. Sou do tempo em que ansiava pelo toque do intervalo para poder brincar com os meus amigos. Onde todos éramos felizes e iguais, sem ver uns mais iguais do que outros. As classes sociais não existiam no nosso dicionário e a criatividade de cada um, bem como a empatia, o bom humor, a alegria, sem esquecer os atos mais refletidos, próprios da juventude, era quem mais a ordenava. Hoje é a qualidade do telemóvel de cada um que faz a seleção natural e quem mais a ordena. A aprendizagem tradicional, os novos conceitos e as novas tecnologias, todos devem fazer parte do nosso cotidiano. Contudo, novas práticas não são sempre sinónimo de evolução, pois tudo aquilo que resulta em perturbação funcional e deteriora o nosso comportamento social deve ser alvo de análise e de ponderação. Deve mesmo fazer-nos recuar sempre que assim for necessário. O uso excessivo, desacompanhado e desadequado de smartphones e de redes sociais tende, segundo a evidência científica, a prejudicar o desenvolvimento psicossocial e cognitivo das nossas crianças e dos nossos jovens. Para além de questões relacionadas com a saúde mental, as principais preocupações passam por comportamentos persecutórios, por exposição a conteúdos inapropriados, por violações de privacidade e pela diminuição da qualidade das interações sociais, resultando tudo isto em isolamento. Sabe-se, no entanto, que o digital é uma realidade presente e futura, e a escola deve conseguir enquadrar o acesso dos alunos ao digital de modo construtivo, para que o seu potencial seja explorado enquanto os seus riscos são contidos. Concorda, por isso, o CDS, e é uma pergunta que eu faço ao Sr. Deputado, que a realidade da transição digital deve ser adotada para o ensinamento dos alunos, proibindo quando considerar ser mais benéfico, mas promovendo o uso mais saudável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Valente, no pouco tempo que tenho. A questão é relevante no sentido em que a restrição não pode de maneira nenhuma ser cega e, portanto, não faz sentido a lógica da proibição, até porque sabemos que estamos a lidar com crianças e jovens numa fase em que a proibição tem muitas vezes o efeito exatamente contrário. E, portanto, articulando a solução e, desde logo, valorizando a questão do acesso em meio escolar, na sala de aula, às tecnologias, é algo que pode integrar, por um lado, o contacto e, por outro lado, também o espaço para a socialização de uma forma harmoniosa. Só assim é que funciona.
A tirania da guilhotina do microfone é implacável. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar os peticionários que proporcionaram este debate tão relevante para o nosso futuro enquanto comunidade. Os estudos científicos são claros. As nossas crianças e jovens, pela exposição recorrente a ecrãs e a tecnologias interativas, estão a adotar um conjunto de comportamentos de risco que prejudicam as interações sociais e a sua saúde mental. A tendência é muito acelerada e preocupante no aumento de sintomas de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental associados. A tecnologia traz inúmeros benefícios, não podemos negar. O desenvolvimento tecnológico permitiu um acesso ao conhecimento generalizado e ao desenvolvimento de ferramentas lúdicas e pedagógicas que contribuem para um ensino moderno, inovador e com inúmeras possibilidades. Mas estes benefícios trazem lado a lado reconhecidos riscos. Esta preocupação não é nova e os estudos científicos que relatamos são quase todos internacionais. Mas é relevante começar a conhecer o contexto nacional e esses dados escasseiam. Por isso propomos hoje um estudo nacional que garanta o levantamento do número de estudantes com acesso a dispositivos eletrónicos e ao impacto que os mesmos têm no aproveitamento escolar e nas competências de socialização e integração. Sabemos que a escola não serve apenas para transmitir conhecimento aos alunos, Numa escola moderna, as crianças e jovens aprendem também a fomentar relações sociais, a respeitar a diferença, a desenvolver a criatividade, a empatia e a preservar o espaço comum. Permitir que as nossas crianças e jovens passem todo o tempo não letivo, agarradas a smartphones e a outros dispositivos eletrónicos, é hipotecar o seu futuro e atentar contra a sua saúde. As soluções são possíveis e é preciso garantir os meios e recursos necessários para que sejam implementadas. Em Gaia, por exemplo, uma escola transformou o recreio, em conjunto com os alunos, num tabuleiro de jogos à escala real e promoveu atividades coletivas com o objetivo também de reduzir o uso do telemóvel. É um sucesso. Nesta escola, as crianças e jovens, em conjunto com uma comunidade atenta e preparada, largaram os telemóveis para poderem brincar em conjunto. É isto que o LIVRE defende: devolver o recreio às crianças e garantir tempo para brincar e socializar. São exemplos como este que devem guiar a escola pública. Hoje apresentamos uma iniciativa que procura garantir a instalação de cacifes que guardem de forma segura os dispositivos eletrónicos de todas as crianças e jovens e a implementação de um programa de valorização do espaço escolar para a promoção do convívio interpares. Os recreios e os espaços de lazer interiores e exteriores das nossas escolas devem ser devidamente requalificados em conjunto com toda a comunidade. Senhoras e senhores deputados, é o momento de garantir que as nossas escolas asseguram um futuro promissor para todas e para todos. A escola tem de ser um lugar seguro, um lugar de felicidade. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Luísa Ariosa do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores peticionários, o Chega, como único partido da direita democrática em Portugal representado na Assembleia da República, tem muito bem definido no seu programa que a família educa e a escola ensina. Ensinar é dotar os alunos de ferramentas para a vida, é tornar os alunos independentes e não dependentes do Estado, é tornar os alunos em seres pensantes e não em seres acéfalos. A escola tem como função também para as crianças e jovens formarem o seu grupo social, que em muitos casos perdurará para a vida. O avanço no mundo das tecnologias digitais e da própria inteligência artificial vieram aliciar os jovens, muitas vezes, para o uso indevido do smartphone, já que a sua utilização, sem existir o conhecimento de defesa para os perigos a que se expõem, poderá levá-los a uma alienação da realidade, privando-os também de uma vida social entre pares, prejudicando assim o seu desenvolvimento emocional, afetivo e social. Atualmente na escola, o uso do telemóvel, na maior parte das vezes, prejudica o processo ensino-aprendizagem, por ser um fator de distração, destabilização, viciante, perturbador e de isolamento social, podendo levar ao insucesso dos alunos, não cumprindo a escola a missão para que foi criada, que é a de ensinar. A resolução desta problemática deverá ter em conta pais, professores e os próprios alunos, que muitas vezes apresentam soluções onde os próprios acatam responsavelmente o que é aprovado. Seja ela qual for, o Chega não tem medo da consulta popular. O Partido Chega está bem ciente que o futuro do país está em jovens com regras felizes e com uma mente cheia de conhecimento. Só assim seremos uma sociedade livre, independente e preparada para uma vida ativa com todos os desafios que o futuro nos espera, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores peticionários, É com elevada consideração que cumprimentamos a senhora peticionária, a primeira peticionária, Mónica Pereira, e bem como os mais de 23 mil peticionários que subscrevem a petição que hoje estamos a analisar, viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones. Agradecemos a expressiva participação, o contributo, o envolvimento de todos e estamos aqui para vos afirmar e para vos agradecer também a oportunidade de mais uma vez neste fórum, nesta Assembleia, podermos discutir uma matéria tão pertinente e tão atual. Senhoras e senhores deputados, sobre esta matéria que estamos a analisar, deixem-me que vos diga que uma coisa é certa. Portugal está mesmo no bom caminho e na educação também. Vejamos, ciente do compromisso que temos que ter com a transição digital, em como temos que controlar as aprendizagens que sejam desenvolvidas com o uso de recursos informáticos ou com recursos mais exigentes do ponto de vista de conhecimentos sobre a internet ou sobre como explorar a internet, é também muito importante que tenhamos a noção que o uso excessivo, descontrolado do smartphone no contexto de estabelecimentos escolares, no contexto educativo, pode ser bastante prejudicial. E uma das causas que também se aponta para esta preocupação diz respeito também à saúde mental que queremos preservar em todos os nossos jovens e, portanto, devemos evitar o uso excessivo destes equipamentos eletrónicos. O governo da Aliança Democrática cedo despertou para esta temática e, como sabem, em setembro, a 11 de setembro, fez sair um programa Aprender Mais Agora e que nesse programa definia 5 princípios e 3 estratégias, a última das quais precisamente denominada Recomendações do Uso de Smartphones. E permitam-me que vos recorde sucintamente, em relação ao primeiro e segundo círculo, o Governo já proíbe mesmo a utilização deste, o Governo faz a recomendação das escolas proibirem o uso de smartphones e no terceiro ciclo que sejam implementadas medidas de controle, medidas que restringam e desincentivem a utilização desnecessária dos smartphones nos espaços escolares. Relativamente ao ensino secundário, é preciso, diz o Governo, e muito bem, ouvir também os alunos para que se possam definir medidas eficazes para o contexto escolar. E a definição destas recomendações, como eu disse há pouco, definia bem a preocupação que o Governo tem com estas temáticas. E duas justificações imperam deste contexto. A primeira, evidências nacionais e internacionais a identificarem este uso excessivo. E outra justificação, o impacto da recomendação do Conselho de Escolas, emanado em outubro de 2023, para que as escolas, na preservação da sua autonomia, regulassem esta matéria e verificou-se que apenas 2% dos agrupamentos de escolas adotaram esta medida de proibição. Os peticionários estão preocupados em que esta Assembleia e a tutela analisem e avaliem esta problemática e o desafio está lançado, senhoras e senhores deputados. É muito importante que todos consigamos entender-nos relativamente a esta matéria. E foco aqui 3 ou 4 pontos. A melhoria das instalações e recreios tem que ser consertadas com os municípios. É preciso tomadas urgentes que respeitem a autonomia e os regulamentos merecem revisões participadas e sistemáticas baseadas na avaliação do que existe. Portanto, senhores peticionários, pela nossa parte, vamos continuar a trabalhar na certeza de que queremos para os nossos jovens uma escola em que possam ser mais confiantes, mais seguros e mais felizes. Pela nossa parte, o que...
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saúde em nome do Grupo Parlamentar.